Primeira coisa que queria dizer é o conceito duplo uso. Há dois conceitos de duplo uso. Há o duplo uso, que é há um equipamento, que é militar, que faz missões militares, mas que também pode desenvolver missões civis. Por exemplo, uma aeronave de patrulha marítima pode desenvolver atividade militar de submarina, mas também pode servir para fazer vigilância da pesca, pode servir para fazer vigilância de incêndios, e tem o tal duplo uso. Mas há um conceito, muitas vezes esquecido, que é o conceito da tecnologia do duplo uso. É a tecnologia que é desenvolvida com uma orientação militar, com fundos militares, e que depois se vulgariza e passa para uma tecnologia civil que é usada por todos. Exemplo disso, os dois mais simples, a internet e o GPS. Portanto, estas duas vertentes são importantes, mas a vertente eventualmente mais importante, em termos económicos, é a vertente da tecnologia, não é do equipamento em si. Porque o equipamento, uma vez adquirido, traz valor operacional, mas não traz valor económico no sentido de reproduzir qualquer coisa. Nós hoje falamos muito em investimento na defesa e não percebemos que o investimento na defesa não é comprar equipamentos de duplo uso. O investimento na defesa, aquilo que é reprodutivo, é criar tecnologia de duplo uso. Porque essa é que vai reproduzir depois dentro da economia do país e, de alguma forma, compensar esses investimentos. O mar é um desafio extraordinário. Porque o mar é agreste por natureza, corrói os materiais, é inóspito, é isolado, põe problemas extraordinários de comando e controle, porque uma coisa é controlar uma rede de telemóveis, um drone, e a rede existe, outra coisa é controlar a 1000 km de distância uma coisa que está no mar e que não tem comunicações, a não ser comunicações complexas através de sistemas de satélite. Portanto, quando nós falamos em tecnologia, nós temos que nos apoderar dessa tecnologia. Eu vejo muitas vezes, há aqui um paradigma que é do utilizador-criador. Muita gente diz que está nas novas tecnologias porque está a utilizar as novas tecnologias, mas adquire, chapa na mão, as novas tecnologias. Não contribui para o desenvolvimento dessas tecnologias. Muitas vezes contribui para uma utilização diferenciada da tecnologia. Ou para um conhecimento que nos é permitido para a utilização diferenciada dessa tecnologia. Mas não contribui para a tal economia de duplo uso através do deep tech, de nos enfiarmos dentro do que é verdadeiramente a robótica. E esta robótica, a robótica militar, vai acompanhar, de certeza, uma nova revolução que nos está a mudar o dia dos nossos dias, que é a revolução da inteligência artificial. Nós tivemos 3 grandes revoluções no mundo, estamos na terceira. A primeira revolução foi a agrária, que nos permitiu criar sociedades mais complexas. A segunda foi quando alavancámos a força mecânica, que é a revolução industrial, e agora alavancámos o conhecimento humano, que é a revolução da inteligência artificial. Muita gente tem medo disto, a não tentar regular qualquer coisa é como tentar parar o vento com as mãos. Quem regular demasiado vai ficar para trás e vai para o pior. Portanto, a robótica faz muito sentido quando falamos da junção da inteligência artificial e da robótica. Porquê? Um dos problemas que nós temos, por exemplo, num drone marítimo, é a capacidade da autonomia desse drone. A autonomia não é a capacidade de estar muito tempo no mar. Autonomia é a capacidade de decidir coisas por ele. Porquê? Porque podemos, em situação crítica, estarmos perante constrangimentos de comunicação que não permitem o controle remoto desse objeto. Esse objeto vai ter que tomar decisões. E daí uma necessidade de um investimento muito grande na área da inteligência artificial. Estes equipamentos, que todos nós, todo o mundo está a desenvolver, desde equipamentos aéreos, que tem a ver com a guerra da Ucrânia, mas já estavam a ser desenvolvidos, terrestres e marítimos, estes últimos terrestres e marítimos, não tão avançados como os equipamentos aéreos. Todos esses equipamentos têm problemas que precisam ser resolvidos, que ainda não estão totalmente resolvidos. Porque usamos o mar, resiliência. Os engenheiros muitas vezes pensam em coisas fantásticas, mas depois de apanharem 4 ou 5 horas de mar, esse objeto falha de forma catastrófica. Portanto, a resiliência do objeto é uma coisa importante. Outra é a energia. Um objeto que tem que operar remotamente, há bocado estávamos aqui a falar sobre objetos que operam 48 horas, isso não há 48 horas não é nada, porque obriga a ter um navio-mãe sempre junto ao objeto. Nós temos que encontrar drones que operam 30 dias isolados, ou mais. E essa capacidade muda completamente a forma como olhamos para a solução do problema. E a madeira, depois vou falar um bocadinho mais sobre isto, tem a capacidade de ser um hub de soluções tecnológicas e não de aquisição de soluções tecnológicas. Porque se for pela aquisição das soluções tecnológicas, vai pelo caminho mais pobre desta evolução, que é uma evolução que me parece necessária. Um outro problema, para além da energia, um outro problema que tem que ser resolvido é o problema do comando e controle. Até que nível é que nós queremos comandar o objeto? Qual é o grau de autonomia? Qual é o grau da percepção que o objeto tem no ambiente exterior? Isso é toda uma área de desenvolvimento gigantesca de sensores, de software com capacidade de decisão, do próprio hardware que está optimizado para ajudar a decidir e não é evidente que essas coisas sejam fáceis de adquirir ou sejam fáceis de reproduzir. E, para além disto, temos um problema de comunicações, porque um exemplo muito típico. Nós estamos a voar um drone. Se o drone perde um link de banda larga, nós deixamos de ter imagem. Eu posso ter a telemetria, ainda posso controlar o drone, mas deixo de ver. Uma das experiências que fizemos na Marinha, muito interessante, foi com a inteligência artificial. Quando a banda se estreitava e nós perdíamos o contacto de imagem, o drone começava a descrever o que estava a ver. E continuava a descrever verbalmente, não é? Portanto, em texto, e depois, na base, esse texto era interpretado e era criada uma imagem sintética. E, portanto, o controlador não perdia totalmente essa capacidade. Portanto, o desenvolvimento de todos estes problemas é o que torna a nossa capacidade industrial, académica e até de negócios uma capacidade real no Deep Tech, porque senão não é. Somos compradores, vamos buscar fundos europeus e fundos portugueses para comprar coisas que os outros queriam e estamos a fingir que desenvolvemos uma coisa fantástica, mas estamos a comprar coisas fantásticas aos outros e assim a desenvolver coisas fantásticas. Um dos grandes problemas que se coloca também no mar tem a ver com a navegação, com a posição. Não sei se têm ideia que hoje nós conseguimos determinar a posição de qualquer coisa com centímetros, enquanto o GPS não for negado. Quando o GPS é negado, temos um problema gigantesco. E enquanto em terra, ainda há uns sistemas que, olhando para a terra, conseguem georreferenciar a sua posição, por comparação com uma base de dados, no mar não há comparação possível. Onde é que esse problema se põe? Por exemplo, nos drones subaquáticos. Um drone subaquático perde as comunicações, não tem GPS. O grande problema é como é que vamos garantir a posição correta desse drone para operações de longo prazo, que é um dos grandes calcanhares daqueles que temos. Já falei de todo tipo de drones, desde superfície, baixo de água, drones terrestres, drones aéreos. Eu estou a tentar criar um cluster em que, basicamente, é uma venture capital dedicada só à robótica militar e que depois tem um acelerador que faz os requisitos, define os nichos de mercado, as tecnologias que é preciso desenvolver e depois tem os spin-offs das empresas e da academia que faz esse desenvolvimento, depois tem o integrador que faz a venda em larga escala se o produto tiver sucesso. Isto é uma coisa única em Portugal. Nós ainda não temos isso. Nós estamos muito desorganizados. E porquê é que eu estou a falar sobre isto e aqui na Madeira? Porque os senhores têm um ativo, como disse, têm um ativo extraordinário. que é São Arquipélago, com bom tempo, a maior parte das vezes, mas com mar de todo tipo, desde o mar simples até o mar agreste, também tem mar agreste, e podem ser um verdadeiro acelerador destas tecnologias. Mas integrando as tecnologias que resolvem problemas e não comprando a tecnologia aos outros. E, portanto, têm que desenvolver uma relação com a academia e com a indústria muito forte. E podem criar aqui um hub industrial fortíssimo, porque é muito mais fácil operar aqui do que, se calhar, operar para o continente em termos do contexto marítimo. Contexto marítimo, eu não falo só do contexto de superfície, falo do contexto de subsuperfície, e o contexto aéreo sobre o contexto marítimo. Porquê? Porque o espaço aéreo é muito mais descongestionado que o espaço aéreo em Portugal. Uma das outras coisas muito simples é uma das técnicas que é muito importante hoje no robôs militares tem a ver com a capacidade de fazer a disrupção das comunicações e da informação dos drones adversários, portanto, guerra eletrónica. Se nós irradiarmos em Lisboa acima de uma determinada potência, começam os telemóveis todos a ir abaixo, problemas, eventualmente, com os aéreos, e, portanto, nós precisamos de irradiar para uma zona livre de espaço. E que, em uma ilha, há 360 graus para escolher essa zona livre de espaço. Portanto, também grandes vantagens. Há uma visão, muitas vezes, destes hubs que estão a criar, uma visão muito estatal, que é nós temos que ir buscar fundos europeus, ou nós temos que ir buscar fundos ao Estado. Eu posso-vos dizer que a minha visão agora que saí do Estado, é não quero nada a ver com o Estado. Só peço uma coisa, que o Estado não atrapalhe. Que não atrapalhe com regulação excessiva, que não atrapalhe com burocracia excessiva. Porque isso faz atrasar o processo evolutivo. Pensem no seguinte. Hoje entra uma ideia, sua concepção, criação do protótipo, e está pronto para produzir um protótipo em grande quantidade, o período, hoje, é entre 6 meses a 12 meses. Imaginem no nosso país, quando nós precisamos de voar qualquer coisa, a ANAC pode demorar um ano a autorizar-nos ao voo de qualquer coisa. Daí a importância das GLTs. Se tiverem uma boa ZLT aqui, podem ter a certeza que atraem só por esse facto, em termos da desregulação para poderem fazer experiências, atraem um grande potencial económico. Portanto, fico muito contente de ter ouvido a ZLT Magalhães, não é? Mas, cuidado, não regulem demasiado a ZLT e não limitem demasiado o acesso, porque vão matar a galinha dos ovos de ouro. E isso não parece certamente uma boa coisa. O que vos quero dizer também é que quais são as utilidades destes drones militares. O primeiro tipo de drones que se faz tem um palavrão que são drones ISR, que é Intelligent Surveillance and Reconnaissance. É basicamente saber o que é que se passa. Mas saber o que é que se passa e depois não fazer nada, não é bom. Imaginem que eu tenho um aéreo que drone aéreo que voa, agora vou exagerar, 48 horas, descobre uma data de pesqueiros em infração, descobre aqui uma rota de droga, mas eu não posso fazer nada porque não tenho nenhum atuador. A questão é, vamos colocar atuadores só com seres humanos, com os custos inerentes ao navio ou atuadores de grande dimensão, ou podemos encontrar atuadores de mais baixa dimensão que possam fazer esse trabalho. Isso é que é pensamento assimétrico. E foi com este pensamento assimétrico que os ucranianos estão a manter um exército 5 vezes superior, que é o russo, com muito mais capacidade. Portanto, um país pequeno como o nosso tem uma desvantagem. Não tem, muitas vezes, massa crítica, mas tem uma vantagem, tem pouca inércia. Portanto, pode fazer curvas a 90 graus, enquanto os outros fazem curvas a 3 graus para você. E é isso que nós temos que apostar enquanto ecossistema. Cá estava a falar do ecossistema e acredito muito no ecossistema. O que é que nós temos que encontrar? Eu, quando comecei esta tarefa, que é há cerca de 2 meses, julguei que o meu maior problema seria encontrar capital. Gente para financiar. Enganei-me redondamente. Não tenho dificuldade nenhuma em encontrar capital. Por isso eu digo que não preciso de nenhum fundo europeu, de nada. Eu só preciso que o Estado não atrapalhe. Que as empresas querem fazer, há know-how para fazer e há mercado que está disponível para receber os produtos que são feitos. Qual é o papel do Estado aqui? Não atrapalhar, ajudar a acelerar e construir os tais ecossistemas que depois ajudam a fazer isto. O futuro, há 2 tipos de futuro. Eu chamo o futuro da estagnação, que é continuar com medos, burocracias e regulações excessivas, e nós vamos ser ultrapassados. Porque isto é verdadeiramente, nós estamos a viver uma revolução. E estamos a competir com gente que está a fazer coisas muito rapidamente. Se queremos alcançar mercados significativos, temos que ser tão rápidos e melhores que os outros. E para isso temos que ter um espírito altamente competitivo e não um espírito, que eu vou dizer provinciano, de estagnação. Eu acho que a Madeira, porque o sistema de decisão da Madeira é mais achatado, é o próprio sistema de decisão é uma vantagem em termos competitivos. Portanto, vocês podem verdadeiramente entrar nessa competição e criarem, ao fim e ao cabo, uma ZLT com um grande dinamismo. Às vezes, as pessoas dizem, mas a ZLT é preciso o navio A, o navio B. Não se preocupem, quando tiverem isto regulado e preparado, os meios aparecem. Até os meios das próprias empresas. Uma das empresas já comprou um pequeno navio para poder fazer as suas operações. Só que o problema é que depois, as dificuldades para operar o navio, as dificuldades para pôr coisas na área. Portanto, é só dificuldades. Se é só dificuldades, o que vai acontecer é deslocar estas empresas para uma zona onde não há dificuldades. Pode ser Marrocos, pode ser Espanha, e pode ser alguém que de repente tenha uma visão, se eu desregular aqui uma determinada área, eu vou ganhar um grande mercado, e um mercado muito importante. Por isso, o meu recado é dizer-vos o seguinte. A defesa, a nível mundial, só na Europa vai gastar 800 mil milhões de euros. Só na Europa. Mas se pensarmos no mundo de forma global, nós estamos a falar de qualquer coisa como 6 trilhões de euros ou dólares. E nós, ou somos o pepe rápido, que sabemos o que queremos, e apostamos seriamente nisto. E juntos. Uma das coisas que neste curso eu estou a fazer, é curioso, eu vejo pequenas empresas a competirem umas com elas, com as outras, pelo mercadinho português. E se o mercadinho português não vale a pena o esforço. O mercado português é um acelerador. Mas o verdadeiro mercado é o exterior. E nós temos que estar unidos, temos que ter dimensão para atingir esse mercado exterior. O meu objetivo, dizem, ah, tenho um unicórnio, tenho uma empresa. Quanto é que fatura a empresa? 100 e tal milhões de euros. Eu começo-me a rir. Isso a nível mundial. Nem um unicórnio. Quando muito é um corninho. Quer dizer, nós, para termos um peso minimamente significativo, temos que faturar. Não é avaliar. Porque as avaliações com o Goodwill são 5 vezes a faturação. Se uma empresa que fatura 200 milhões de euros já vale 1 milhão de euros. Não. Temos que faturar mais de 1 milhão de euros. E o grande objetivo é, se conseguimos ou não, em Portugal, conjugarmos para fazer essa faturação. E se fizermos isso, nós estamos a produzir no país uma nova economia. Uma economia que pode pagar bem engenheiros, evitando que eles saiam para o estrangeiro. Uma economia de um valor acrescentado gigantesco. E, por fim, uma economia que daqui a 5 ou 10 anos, todas estas tecnologias de duplo uso estão a ser utilizadas em tecnologias civis com um mercado muito maior do que aquilo que eu falei. Quando nós falamos em androides, em dogoides, humanoides, que neste momento são úteis lá para os conflitos. Mas depois, a minha visão é, antes de falecer, ter alguém em casa, um empregado, que é um robô, que me faz a cama, passa-me a roupa, que me faz a comida, e quando eu chego, fala comigo e não se cansa, mesmo que eu repita 30 vezes a mesma história. Isto vai acontecer nas nossas vidas. Nós estamos preocupados, muitas vezes, a falar sobre como é que vão ser as nossas vidas com o problema demográfico. Não vai haver nenhum problema. Porque vamos ser muito mais produtivos com a inteligência artificial e com robôs, com a robótica, e vamos produzir muito mais do que hoje produzimos. Imaginem que nas sociedades primárias, 98% a 97% da população dedicava-se à subsistência básica, que era a agricultura. Hoje são 2% da nossa população e somos 8 bilhões. Portanto, esse medo de demografia é um medo irreal. Agora, não podemos é continuar com o modelo anterior e não ter medo de demografia. Temos verdadeiramente que passar para um novo modelo. Minha mensagem final aqui para a Madeira é... A Madeira... Eu depois aqui não falei também, já agora desculpem-me só dizer-vos isto. Há um outro campo de estudos que tem a ver com o ambiente, com a coluna d'água, com a morfologia, com a poluição, com a biologia. Uma das outras áreas em que eu acho que a aposta é crítica, para quem tem o mar destes, é a capacidade acústica, detecção acústica. Não sei se sabem, debaixo d'água, as únicas ondas que se propagam são as ondas acústicas. E nós não temos... Há uma empresa em Portugal que faz isso. Tendo este mar todo, isto significa o quanto estamos desfasados entre a tecnologia e o potencial de utilização dessa tecnologia. E depois vamos gastar... Eu, na Marinha, queria ter sonares rebocados. Cada sonar rebocado eram 15 milhões de euros. Se calhar aquilo a fazer nem 100 mil euros. Portanto, há um desfazamento muito grande entre o custo de fazer a tecnologia e depois a quanto é vendida essa tecnologia. Portanto, há aqui verdadeiramente uma grande oportunidade. Obrigado por me ouvirem e espero que continuem com estas iniciativas, porque no futuro o Porto também vai ter humanoides para agarrar na carga, o guindaste olha para o navio e faz logo o plano para retirar a carga, e retira a carga de forma automática e depois organiza tipo Lego. E só para terminar, é que eu jogo um programa de computador, de xadrez, que tem um mecanismo de inteligência artificial que me está a estudar a mim. Eu não consigo bater o raio do programa, porque não me consigo bater a mim próprio. Portanto, se esperam no futuro conseguir vencer isto, não, nós temos que nos aliar. O futuro é Skywalker R2-D2. É isso que eu vos queria dizer. Não, não, não parem o futuro com as mãos, porque não vão conseguir. É escusado parar o vento. Muito obrigado e força, e desejo verdadeiramente que consigam desenvolver esse cluster. Se eu puder ajudar, terei todo o gosto nisto, trazendo empresas para aqui, trazendo financiamento. Não preciso de financiamento nem europeu, nem do Estado, nem nada. É financiamento particulares que querem verdadeiramente agarrar esta oportunidade. Muito obrigado.